prorrogar o regime da Zona Franca, permitindo mais riqueza e mais emprego em Portugal. E quando estamos a desenvolver a Madeira, estamos também a desenvolver Portugal. Por isso, senhora deputada, vá rever os papéis e veja lá o papel que fez no Orçamento de Estado para 2026. Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até dois minutos. Tem a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a mesa e todas as senhoras e os senhores deputados. Senhora Deputada, este Governo... Eu peço desculpa de estar a interromper-os à parte, Sr. Presidente, mas posso continuar?
Força. Muito bem.
Muito bem. Este Governo é e a AD são tão bons, que foi preciso esperarmos mais de um mês para conseguirmos ouvir as vozes dos deputados das regiões autónomas, do PSD, dos Açores e da Madeira. Para já, apenas o da Madeira. Ainda não os dos Açores. Talvez a este ainda não lhes tenha sido dado carta de alforria. Mas este Governo é tão bom. E o PSD é tão bom para as regiões autónomas que não cumpre sequer as suas próprias promessas. Prometeram dos Açores, que os apoios ao gasóleo agrícola seriam estendidos à região autónoma dos Açores. Aqui, aprova o apoio ao gasóleo agrícola que não se estende à região autónoma dos Açores. Prometeram que iríamos ter um modelo de subsídio social de mobilidade diferente. Diferente. Verdade, tivemos um modelo de subsídio social de mobilidade bem diferente. Para melhor? Não. Para muito pior. E era tão mau o modelo de mobilidade que estavam a tentar implementar, que teve que ser a oposição com o Partido Socialista e os deputados do Chega a corrigirem toda a atrapalhada que os senhores acabaram por fazer. Por isso, aquilo que nós lhes podemos dizer é que o Partido Socialista assume as suas responsabilidades. Cumpre as suas promessas. Na próxima sexta-feira vamos garantir que o modelo de mobilidade passe a ser um modelo de mobilidade acessível. A pergunta que eu faço é se o Chega irá continuar a cumprir a sua promessa de também garantir que este modelo de mobilidade entre em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até três minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado Pedro Coelho, o que disse é completamente uma grande mentira. Nós, no Orçamento de Estado na Madeira, aprovamos na especialidade todas as vossas propostas. E vocês aqui não aprovarem as vossas próprias propostas na especialidade. É uma grande mentira. É uma grande mentira. O PSD teve 8 anos no governo e nunca contribuiu para o desenvolvimento económico das regiões autónomas e muito menos dos Açores. Usarem os beneficiários do RSI para esconder as falta de medidas para o desenvolvimento económico da região, para a criação de emprego qualificado.
Muito bem.
Senhor Deputado Francisco César, posso dizer que aqui confirme que sexta-feira nós, o Chega, vamos sempre apoiar o subsídio social. E nós, é uma proposta nossa, e garantimos que este subsídio, este processo, este modelo burocrático injusto vai acabar de uma vez por todas. Pode ter um processo de transição, mas vai acabar. Já basta de uma mentira, de usar os cidadãos para encher os bolsos de outros. Obrigada.
Uma interpelação à mesa.
Presidente, para defesa da honra pessoal.
Pode ser. É feita no final do plenário. Está certo? É assim que o regimento impõe. Defesa de honra da bancada é no momento. Defesa de honra... Okay. O momento não é agora. Eu depois já confirmo se é no final das declarações ou no final do plenário. Vamos passar à próxima declaração política, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há muitos séculos os gregos lembraram, com total propriedade, que há gente com poder que habita uma realidade paralela e perde em absoluto o contacto com o mundo dos homens comuns. Os gregos chamaram a isso a húbris. Teoricamente, o síndrome da húbris leva tempo a emergir, mas ouvimos ao vivo e a cores, há poucos dias, o exemplo escolar clássico de uma espécie de húbris precoce no comportamento do Primeiro-Ministro no seu exercício de autoglorificação de 2 anos de governo. Portugal inteiro viu Montenegro desligado do mundo onde vivem as pessoas de carne e osso, embrulhado numa bolha de propaganda e num molho de presunções quase nenhuma capaz de ser confirmada com factos. Depois, ainda vimos o Primeiro-Ministro, com soberba e profunda insensibilidade, a desprezar os avisos e as críticas aos evidentes sinais de falhanço das suas políticas. Após 2 anos de simulacro de ação política, Montenegro identifica com grande desplante o legítimo exercício do contraditório da oposição como um mero obstáculo incomodativo que ele sugere desprezar. Como, aliás, tentou fazer com o direito à greve para travar a instabilidade que provocou no país quando as suas orientações arcaicas sobre a lei do trabalho promoveram uma inédita unidade entre 2 grandes sindicais. Mas nós não hesitamos em referir com clareza que o fingimento sobre o estado do país não esconde o sofrimento dos portugueses, não abafa o aumento do custo de vida, não reduz o preço das casas no mercado, não aumenta os utentes com médico de família, não faz crescer os salários, não trava a precariedade do trabalho jovem, não acelera as consultas ou acrescenta camas de unidades continuadas, de cuidados continuados, nem sequer ajuda a testar um depósito de combustível ou a pagar a conta de supermercado e muito menos a fazer crescer a economia. Não nos calamos e muito menos nos deixamos iludir pelos vindilhões de ilusões que habitam na governação da AD. Até o comboio de tempestades que sacudiu o país, que passou por cima, acabou por passar por cima dos meandros da ficção e da insensatez deste governo. Lembram-se do Primeiro-Ministro a solo e sem direito a perguntas a anunciar um mundo novo de respostas a danos de ações climáticas? Já ninguém se lembra. Mas as vítimas da medíocre resposta às tempestades, essas lembram-se e sofrem agora a ressaca das expectativas do que lhes foi prometido e que não foi cumprido. Depois de termos visto governantes em TikToks performativos, outros a montar um estaminé para uma fotografia alegórica e outros ainda a gozar do seu direito da invisibilidade, tudo, diziam, seria resolvido em conformidade com soluções imediatas propaladas diretamente pela boca do Sr. Primeiro-Ministro. A meio deste abalo, que deixou o país submerso, parado e sem telhados, o Ministro da Economia não hesitou em lembrar que os portugueses que ficaram sem um emprego ainda tinham dinheiro para gastar até o fim do mês. Portanto, era preciso calma, parecia querer alertar o Sr. Ministro. Mas já passaram 2 meses. O prazo já passou para finais de junho e as vítimas continuam a precisar de ajuda, que não chega. Ainda andávamos a tentar perceber os milagres de Montenegro para pagar rápido os danos da tempestade e arrebentou mais uma guerra e com ela outra crise petrolífera acompanhada de inflação. Mas nada que tire o sono a Montenegro. Entre um jogo de futsal e uma viagem radical sem cinto de segurança, o Primeiro-Ministro aclarou que ainda não há tempo para mais ajudas. Já aqui ao lado, em Espanha, reduz-se o IVA dos combustíveis, do gás, da eletricidade e concedem-se apoios ao povo e proteção ao emprego. No Portugal da AD, gere-se à míngua o ISP para o Estado não ganhar muito, além do que já ganha, e os portugueses apertarem o suficiente. Não se entrega nenhuma ajuda. O Governo passou uma esponja, mais uma, sobre os problemas. Senhor Presidente, o Primeiro-Ministro não quer analisar a realidade tal como os factos e os números indicam, mas insisto, isso sim, em decretar uma realidade paralela, que é, no fundo, a única solução que vislumbra para o eco da sua má consciência. O país da AD, depois de 730 dias de governo, resume-se a algumas promessas embrulhadas em planos muito redondinhos, como o da emergência para a saúde, cujo remédio trazia a cura em 6 meses e, de repente, teríamos o Serviço Nacional de Saúde das Maravilhas. Ou o maravilhoso mundo da habitação, by Montenegro, cujo resultado principal foi um recorde até hoje insuperável, o maior aumento de sempre do preço das casas. Ou até o vistoso plano para o crescimento económico, supostamente volumoso, e da redução da carga fiscal ou da promoção do investimento, tudo idealizado pelo Sarmento, ancorado em livros e mais livros, publicados a metro, mas pelos factos divulgados recentemente, só podem servir para escolher o que não fazer para crescer acima dos 3% ao ano e como ter a segunda maior carga fiscal da história moderna portuguesa ou a redução mais extraordinária do investimento direto estrangeiro em relação ao PIB. Os verditos proféticos do governo da AD são tesourinhos irritantes que a claque do poder repete, mesmo sabendo que são desmentidos pela realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Tem até este momento 5 pedidos de esclarecimento. Quer responder em conjunto? Quer dividir o mal pelas aldeias? 2, 3. São 5. Vamos então à primeira ronda com 2 pedidos de esclarecimento. O primeiro é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 2 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Há uma coisa em que concordamos, estes 2 anos da AD de facto não foram muito bons. É um governo pouco ambicioso e pouco ou nada, mesmo nada reformista, pelo menos até à data. Mas sabe o que é verdadeiramente pior do que 2 anos da AD? São 8 anos de Partido Socialista com a geringonça. Deixe-me recordar o currículo, o extenso currículo de PS e geringonça nesses 8 anos. Olha, acabou com os PPPs na saúde para satisfazer Bloco de Esquerda e PCP. Acabou com os contratos de associação para satisfazer quem? Bloco de Esquerda e PCP. Agora este tema o Sr. Carlos Pereira vai certamente apreciar. TAP. Desbaratou o dinheiro na TAP, culpou a CEO, ou era ela ou nós, disse António Costa, e ainda fez aquele episódio lamentável com a indemnização de Alexandra Reis. Nas finanças, mínimos históricos de investimento público. Vou repetir, mínimos históricos de investimento público e cativações como instrumento de governação das contas públicas. Na imigração, abriu literalmente as portas do país e o que é que faz a seguir para satisfazer uma vez mais Bloco de Esquerda e PCP? Acaba com o CEF. Na habitação, ainda bem que fala da habitação. Isto é o índice de preço da habitação. Sempre a aumentar. Sabe quando é que o gráfico termina, este gráfico aqui, em 2023? Sabe quando é que começa? Em 2015. Precisamente legado do Partido Socialista, o aumento dos preços da habitação. Continua a aumentar, é verdade, mas foi no vosso governo que começaram a aumentar. Depois, raparam 120 milhões de euros do INEM, que eram absolutamente necessários, como é bom de se ver, para o desempenho da atividade do INEM. E depois, claro, aumentaram impostos indiretos, quando tivemos a crise de inflação por causa da invasão da Ucrânia, aumentaram impostos indiretos e não atualizaram escalões também, tudo isto para Fernando Medina poder fazer o seu grande brilharete orçamental. E não esquecer também o desemprego jovem em máximos de 20%, 1 em cada 5 jovens, isto para não falar dos que tiveram de emigrar. Já reformas, 0, 0. E portanto, Sr. Deputado, isto não é currículo, é cadastro. Recorde-se disso da próxima vez que falar dos outros, que não tem qualquer moral para fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do